Quanto mais importante é uma celebração para nós, mais nos empenhamos na sua preparação. De tal maneira que começamos a viver já o acontecimento que queremos celebrar ao nos envolvermos na sua preparação. E assim acontece também no que respeita às Jornadas Mundiais da Juventude. Este acontecimento, que se realiza a nível internacional a cada 2 ou 3 anos, começa a ser preparado com bastante antecedência numa caminhada que marca muitos jovens para a vida. Agora que estamos em contagem decrescente para as jornadas que terão lugar em Lisboa em 2023, há uma tradição que se repete, que é a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Esta peregrinação, que vai correr o país ao longo dos próximos 2 anos, começou já este mês de novembro, no Algarve. Por isso, para conversar sobre esta iniciativa, convidei o padre Filipe Diniz, diretor nacional da Pastoral Juvenil. É também responsável pela peregrinação dos símbolos, que teve início este mês no Algarve, em concreto, em Vila Real de Santo António. Bom dia, padre Filipe Diniz, como está?
Olá, bom dia, Dina. Bom dia a todos, aqueles que nos escutam.
Não sei se esteve lá em Vila Real de Santo António ou acompanhou à distância como eu.
É verdade, estive mesmo em Vila Real de Santo António. Okay. Tive esta oportunidade de estar na passagem dos símbolos para o nosso país e iniciando na Diocese do Algarve.
O padre Filipe Diniz já acompanhou algumas jornadas mundiais anteriormente, noutros países?
Já tive esta oportunidade de viver 3 Jornadas Mundiais da Juventude. A minha primeira delas foi, de facto, em Madrid, em 2011. Já era padre, quando assumi a pastoral juvenil aqui na Diocese de Coimbra, onde sou da minha origem. E, nesse sentido, tive esta oportunidade de viver a Jornada Mundial da Juventude em Madrid. E também, não só aquela semana, mas também a semana que antecede, que é chamada a Semana dos Dias na Diocese, ou a pré-jornada, como é conhecido. Foi, de facto, uma experiência interessante. Depois vivi a de Cracóvia em 2016 e a última em 2019 no Panamá, onde recebemos esta grande notícia que a Jornada Mundial da Juventude ia acontecer em Lisboa em 2022, mas, como sabemos, passou para 2023.
Claro, deve ter sido épico estar lá e receber em Lisboa.
É verdade. Foi muito especial, primeiro. Especial por ouvir Lisboa, por ter esta oportunidade de ser um acontecimento que acontece no nosso país, em Portugal, mas também uma preocupação.
Imagino.
A preocupação, de facto, de receber esta iniciativa, esta atividade que envolve tantos jovens e que, de facto, nos responsabiliza tanto.
É verdade. Se bem que nós somos um país que sabe colher e todas as instituições estão envolvidas com esta iniciativa que extrapola um bocadinho o conteúdo religioso, não é? Isto acaba por ser uma iniciativa que para o nosso país é impressionante, não é? A quantidade de jovens que nós vamos receber não é todos os dias que se encontra, não é?
Isso, de facto, é uma experiência inesquecível. Para quem já viveu uma Jornada Mundial da Juventude, é interessante olhar para o conceito, o fenómeno da multidão. O que é que faz com que jovens e adultos, que não são só apenas na classe de jovens, porque muitos vão acompanhar os jovens, o que é que faz esta gente, não é, estar ali num evento como este? E, de facto, o fenómeno da multidão é aquele que impressiona, primeiro de tudo. Depois também, de facto, esta experiência de fé, que é partilhada, e se percebe uma dimensão de igreja universal. De facto, é de uma forma muito particular para mim, de uma forma muito particular, que tocou-me muito, porque não me sinto só, sinto uma igreja que está em partilha, que está em comunhão e que tantos desafios lança para o futuro.
É um acontecimento que acaba por, e também lhe pergunto a título pessoal, por interpelar de uma forma muito especial.
Para mim, de uma forma muito particular, ajudou-me. Ajudou-me a perceber que não estou... Permitam-me que utilize esta expressão. Não estou só. Não, a Igreja, de facto, é algo que nos toca. Porque, muitas vezes, aquilo que nós ouvimos na gíria é uma fé medida muito numa perspectiva muito individualista, não é? E, às vezes, o dizer... Utiliza-se muito esta expressão, eu cá tenho a minha fé. Então, a fé é muito mais do que isto, não é? É uma relação pessoal, mas também...
É comunidade.
Mas porque se manifesta numa comunidade, não é? E só faz sentido nisso. E de uma forma muito particular, eu já o sentia, já o tinha vivido, mas é eu poder partilhar e viver com os jovens, com quem partilhei as várias Jornadas Mundiais da Juventude, e sentir que os jovens, depois desta experiência, continuaram e perceberam que a Igreja chama, que os chama a ser mais, a ser este convite de poder ser mais, comprometer-me mais com esta Igreja de Jesus Cristo, seja na sua comunidade paroquial, seja em secretariados diocesanos, seja em tantas, nos, ou em congregações, ou em movimentos onde estão presentes, e de facto isso é uma grande maravilha, poder fazer esta experiência.
Olhando para isto do ponto de vista global, estamos a falar de jovens de todo o mundo, seguramente que a presença nas jornadas, há de ter mudado a vida de muitos jovens, ou pelo menos a forma como encaram a fé. Quem sabe se alguns não se decidiram tornar religiosos, no decorrer de algumas destas jornadas, não é?
Sim, é interessante porque vai-se ouvindo um testemunho ou outro de rapazes e de raparigas que o facto de terem feito esta experiência descobriram a sua própria vocação e a sua vocação religiosa, sendo padres, sendo entrando em congregações religiosas, seja no ramo masculino como feminino. Eu acho que isso é interessante e ouvir testemunhos de por muito fruto desta experiência comunitária e de perceber que a Igreja é uma Igreja universal e uma Igreja que chama.
Vamos olhar aqui um bocadinho para esta sua posição de Diretor Nacional da Pastoral Juvenil, é responsável pela peregrinação dos símbolos. O que é que se trata exatamente quando se fala disto? O que é que nos pode dizer sobre estes símbolos?
Também os símbolos são um voto de confiança que a Igreja Universal, neste caso o Papa, confia ao país que está a organizar uma Jornada Mundial da Juventude. Neste caso, nós vamos, temos esta oportunidade de ter a responsabilidade de propor e definir um itinerário destes símbolos, e por isso é que temos esta responsabilidade. Neste caso, a Conferência Episcopal Portuguesa preparou um itinerário com várias propostas que nos foram lançando, e nesse sentido, temos esta responsabilidade de colocar os símbolos a marchar, podemos dizer, a marchar, a
Certo.
peregrinar, nesse sentido tão, tão belo e bonito que é isso. E os símbolos têm esta dimensão muito importante. Primeiro, olhando para a cruz, que desde 1984, que o Papa João Paulo II, no conhecido ano da redenção, em que o Papa lançou este desafio aos jovens de serem testemunhos deste mesmo Cristo, deste Cristo que ali está. E de facto, esta cruz é chamada, é uma cruz peregrina, não é um objeto pura e simplesmente qualquer. E por isso, de sublinhar que o facto de ser esta cruz peregrina já passou por mais de 90
É
países
verdade.
em todos estes eventos, e de facto é uma grande riqueza perceber isso. O ícone, conhecido como o ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, já veio mais tarde, no ano 2000, em que depois começou a circular também com esta cruz.
Eu lembro-me, eu creio que não estou errada, mas quando o Papa Francisco, em plena pandemia, se deslocou até à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para rezar, foi precisamente diante do ícone original da Nossa Senhora, em que rezou pelo fim da pandemia. Estou certa? Foi uma
Sim,
iniciativa que
de facto.
acompanhámos todos arrepiados.
Sim.
Foi uma coisa que não se explica, só se sente, provavelmente também acompanhou. Em que esta iniciativa do Papa torna, se calhar, ainda mais especial este ícone de Nossa Senhora no contexto das jornadas?
De facto, aquele ícone já por si é uma expressão da beleza da mãe que ali suporta o seu filho, não é? E é belo perceber, porque é ali que nós depositamos os nossos sofrimentos. E como sabemos, aquele momento foi tão, tão significativo para os cristãos e para não cristãos e para todo o mundo. E recordamos que, de facto, naquela Praça de São Pedro, o silêncio que se apoderava naquele espaço, mas que falava tão alto, onde tantos colocaram as suas preces, e que o Papa coloca as preces da humanidade diante daquele ícone, e percebemos que de uma mãe que recebe as nossas aflições, os nossos sofrimentos, enfim, tantas coisas para nos tranquilizar.
Apesar da pandemia, a verdade é que estes símbolos já têm passado por diversos continentes, não é? Já estiveram em África, já estiveram noutros países da Europa. Não houve um travão. E esta passagem de testemunho de jovens para jovens tem sempre um simbolismo especial.
De facto, é interessante como. E eu tive esta oportunidade de passar por vários locais por onde peregrinaram. Oportunidade, eu estive em Angola, estive na Polónia, estive em Espanha e agora esta oportunidade estive há bem pouco tempo também no Algarve. É interessante ouvir o relato dos jovens a passar estes símbolos. É interessante ver a expressão deles, o tocar. Não é? Aquela sensação de toque e depois eu estou a tocar em algo que me liga, não é? Não é por acaso que a palavra, o símbolo significa aquilo que liga e de facto se liga, no, nos transporta para uma dimensão espiritual muito importante e neste caso a cruz que nos liga a Cristo e o ícone de Nossa Senhora que nos liga a Maria, a nossa mãe. E isso é de facto muito, muito bonito sentir este toque dos jovens e depois a sensação de quando se tem que partilhar e passar para outros, para que ao tocar os símbolos também se sente que são parte de testemunha desta fé em Cristo.
Obviamente, cada diocese terá o seu programa quando tiver consigo os símbolos das jornadas, mas generalizando, o que é que vai acontecendo nas dioceses no decorrer deste mês? Algumas orações,
Bom,
algumas celebrações?
de facto, cada diocese prepara o seu plano conforme as suas circunstâncias, e de facto é bonito perceber que nas várias dioceses vão tendo esta grande preocupação de passar por diversos locais. Por exemplo, lembro a Diocese do Algarve, concretamente, tem tido esta preocupação de passar pelas diversas comunidades
Certo.
paroquiais. De passar, eles tiveram uma feliz por aquilo que nós nos fomos, nos vem fazendo chegar as informações da própria Diocese, passar por locais, por exemplo, como a prisão, passar por uma ou outra realidade de escola, por lares. É interessante que é um pouco que cada diocese e em cada diocese vão também se desafiando naquilo que é o seu programa. E fazer com que os símbolos cheguem a um maior número de locais, a um maior número de pessoas, criar uma rede, se assim podemos dizer, uma rede de oração pela jornada.
É verdade. Se quiser ver quais são os percursos desta peregrinação, está tudo na Renascença, é fácil ver. Eu, assim, de memória, só tenho que depois do Algarve vai para Beja. A partir daí
Sim.
já perdi um bocadinho o norte, também não é o que interessa. De uma forma ou de outra, as jornadas são também um convite à oração, ao encontro com Cristo, exatamente como o Advento que está quase, não é? O que é que mais gosta
Verdade.
no Advento? É um tempo que vive de que forma?
Assim, por si, já o tempo de Advento já nos ajuda, primeiro de tudo, o tempo é um momento de contemplação. De uma forma muito particular, de contemplação e de preparação para o grande mistério da encarnação, não é? E de facto, do que nós chamamos Natal e que é o momento deste nascimento de Jesus, mas de facto é prepararmos. Preparar o meu coração, preparar contemplando esta chegada do menino para que nascendo em mim também possa ajudar a que possa nascer também na vida dos outros. E de facto o tempo de Advento é por si tem muito este sentido de contemplação e de preparação para o mistério da Encarnação.
Padre Filipe Diniz, quero agradecer esta sua passagem aqui pelo nosso programa Pequenas Grandes
Muito
Coisas.
obrigado.
Recordo
Muito
que para
obrigado.
saber tudo em detalhe sobre as Jornadas Mundiais da Juventude e tudo o que acontece na contagem decrescente para este enorme evento, vale a pena consultar o site oficial das Jornadas, é muito fácil. E também no site da Renascença, nós vamos acompanhando com muita regularidade. Muito obrigada, um bom domingo para si.